Amados, nós vamos ler no começo agora apenas um versículo. Depois, durante a mensagem, nós vamos decorrer em outros versículos. Mateus 22, 14. Mateus 22, 14, versículo bem simples. Tenho certeza que todos já conhecem esse versículo. Assim diz a palavra do Senhor: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você deve conhecer pessoas que foi convidado para fazer algo, mas desistiu. Você deve conhecer pessoas que teve um chamado, mas disse: não, Senhor, eu não tenho tempo, deixe para depois. E nesta noite, o tema é: o Mestre te chama. Eu não sei o que é que está passando na sua vida, no seu casamento, com os filhos, no trabalho, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Mestre quer falar comigo e com você. Ele tem algo tremendo para nós nessa noite, porque quando o Mestre chama, as coisas acontecem. O chamado de Deus é um plano que Ele tem para cada pessoa. Há um chamado universal e há um chamado individual. O Mestre nos chama a seguir o seu caminho. Este chamado acontece quando sentimos o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, felicidade e mansidão, nos convidando para uma mudança de vida. O Mestre não permite que nós permanecemos sempre em um caminho que não leva a lugar nenhum. E, na verdade, o que Satanás mais tem ciúmes é que ele não conseguiu ver Jesus caído. Ele não conseguiu. Jesus morreu naquela cruz, mas morreu de pé. Jesus foi crucificado, mas de pé. Ele verteu o teu sangue, mas de pé. E Satanás olha para mim e para você e diz: vocês têm passado por tantas lutas e vocês não caem, estão de pé. E o Mestre está dizendo nessa noite: eu quero que você permaneça de pé. Nós temos que estar firme no Senhor Jesus, porque Deus quer que os seus filhos desfrutem do melhor, aquilo que Ele reservou para mim e para você. O Mestre nos chama para ter um relacionamento com Deus, nos chama para o arrependimento de nossos pecados e para ter uma vida transformada em Cristo Jesus. O chamado de Deus é para todas as pessoas, mas nem todas aceitam, pois muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas para aqueles que ouvem o chamado e seguem, Deus dá uma vida nova. E Jesus está dizendo nessa noite: não temas, eu estou no controle da sua vida. Ah, Senhor, mas eu estou passando por uma dificuldade. Não temas, eu tenho um chamado para a sua vida, apenas abra o seu coração. Nós vamos ver algum chamado de Jesus nessa noite. O primeiro chamado: o Mestre te chama para uma nova vida. Ele está dizendo: chega de sofrer, chega de chorar, chega de tristeza, chega de desilusão, chega de andar por um caminho que não tem saída. Eu sou o caminho, Ele está dizendo, eu sou a verdade. Ninguém vai ao Pai se não ouvir as minhas palavras. É Jesus que está dizendo para mim e para você. O Mestre está convocando, está fazendo um chamado. Ele está convocando, é uma convocação, e diz: eu estou te convidando para uma mudança de vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Primeiro personagem que eu quero colocar nessa noite, que Jesus chamou. Uma pessoa que, se nós analisarmos biblicamente, é a pessoa que tem um papel muito importante e seus livros são muito estudados, são as cartas de Paulo. Apóstolo Paulo, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Está em Atos 3, 5, 5. Saulo, na verdade, hebraico, em romano é Paulo. Muitas pessoas se confundem, né, em hebraico lá, porque Paulo tinha dupla cidadania. Vamos citar um exemplo: Diego Costa, jogador da Espanha, ele é sergipano, brasileiro sergipano, mas ele joga pela Espanha, porque ele tem dupla cidadania. E naquela época era muito difícil uma pessoa ter dupla cidadania, mas os pais de Paulo, de Saulo, deveriam ser muito influente, né, no governo romano. Ele conseguiu, então, em grego, hebraico, Saulo, em romanos, Paulo, apóstolo Paulo. Então Jesus, o mestre, chamou Paulo para ter uma mudança de vida. E o Senhor disse que Saulo seria um instrumento para levar os evangélicos aos gentios e que ele sofreria muito pelo seu nome. O mestre já disse: vai sofrer muito, porque você vai levar o meu nome. Eu quero perguntar para você, meu irmão, para você, minha irmã, o que nós temos feito em nome de Jesus? Nós temos sofrido? Ou nós pegamos o carro, entramos com ar-condicionado, chegamos na igreja, sentamos, ar-condicionado, e muitas vezes nós não louvamos ao Senhor, nós não queremos entender a palavra do Senhor, e naquela época era totalmente diferente, mas Paulo fez e sofreu pelo nome de Jesus, e hoje é um dos homens mais citados praticamente pelo seu trabalho. E o mestre está dizendo: eu estou chamando você, não importa onde você está, não importa se você me persegue, não importa se você esnobou da minha palavra, eu estou lhe chamando também. Então eu pergunto: o que é que eu e você tem feito em nome de Jesus? Segundo ponto: o mestre te chama a seguir um novo caminho. Mas como que eu vou seguir um novo caminho? O mestre está te convidando a seguir um novo caminho nesta noite. O mestre te chama para uma nova oportunidade. Você que afastou dos braços do Pai, ele te chama a seguir um novo caminho. Se distanciou, fracassou, desanimou, Deus está liberando todo o mal nesta noite e quer que você tenha uma nova vida. Não importa as circunstâncias, não importa o que você tem passado, o que ele quer é que você tenha um novo caminho. Em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Na outra versão diz: eu vos aliviarei. E aqui mais um personagem que Jesus, que o mestre chamou Zaqueu. Ele estava chegando ali em Jericó, ele viu aquele homem escondido, ele chamou ele para ter intimidade com ele, para mudar a vida dele. Ele disse: desce, Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. E aquele homem desceu com alegria, recebeu com alegria. Aí eu quero perguntar para você, e para mim primeiro: nós temos recebido com alegria um chamado do Senhor, um chamado para a obra do Senhor? É para que nós possamos refletir nessa noite. Aquele homem desceu correndo, ele não conhecia o mestre, mas ele desceu e veio ao encontro dele com alegria. Aí o homem disse para ele, Jesus disse: Zaqueu, hoje eu quero ir na sua casa, eu quero ter uma conversa com você. E diz que aquela palavra que Jesus deu mudou a vida daquele homem, mudou, transformou a vida daquele homem. Aquele homem foi totalmente transformado ali com a visita de Jesus. Amados irmãos, nós temos que fazer e ouvir o chamado do Senhor. Terceiro ponto: o mestre te chama para uma vida de intimidade. O mestre te chama, ele quer responder às suas orações, obedecer, abençoar a sua vida. É preciso entender o chamado do Senhor. Ele está convidando você. Ele quer que você tenha uma nova vida. Ele quer que você tenha a sua vida transformada. Ele quer que você tenha mais intimidade com Ele. Ele quer ouvir suas, minha, as nossas orações. Ele quer ouvir os nossos pedidos. Ele espera mais intimidade de cada um de nós. Jeremias 33:3 diz assim: Crame a mim e eu responderei, e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus tem coisas guardadas para mim e para você. Mas nós vamos entender o seu chamado. Nós vamos entender aquilo que Ele quer de cada um de nós. Porque há o chamado universal e há o chamado individual. Até tem um ditado que a minha avó falava, que não está na Bíblia, né? Que nem uma folha cai da árvore sem a vontade do Senhor. Ela pode estar sequinha na árvore, o vento vem e ela não cai. Mas quando o Senhor permite, cai a árvore toda. Porque é o Senhor que está permitindo. Outro personagem que o mestre chamou foi o Pedro, pescador. Jesus chamou ele das trevas para a luz. E manifestou-se ele como o quê? Filho de Deus. Pedro teve dois chamados. O primeiro para seguir a Jesus. E o segundo chamado de Pedro foi para ser apóstolo do Senhor. Ele está perguntando para você nessa noite, só o seu coração sabe, eu tenho algo tremendo para a sua vida. Ele está dizendo para mim e para você, mas eu quero que você ouve a minha voz, que você ouve o meu chamado. Jesus primeiro nos ensina sobre a nossa própria necessidade de ter um encontro pessoal com Ele, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho. Quarto ponto, o Mestre te chama para abençoar a sua vida. O Mestre quer transformar a sua vida, Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer te abençoar, mas para isso é preciso o quê? Fé. E a fé vem de onde? De ouvir a palavra de Deus. Nós não conseguimos ver Jesus aqui, mas Ele está entre nós. O Mestre nesse momento, Ele está sentado entre nós. Em cada cadeira vazia dessa tem um anjo dEle guardando nós. Ele não quer que nós saímos daqui nessa noite da mesma forma que nós entramos. Ele quer que nós sejamos transformados pelo seu amor. E hoje é quarta-feira de libertação. É um culto onde Ele quer curar as pessoas. É um culto onde Ele quer transformar você. Ah, mas eu estou com uma dor muito forte. Você entrou com a dor, mas Deus, nesse chamado, Ele vai tirar essa dor. Ele quer restaurar nossas vidas. Ele nos chama para ver a sua glória. Deus realiza milagres. Creia somente que a vitória chegou na sua vida. Em Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é... Ezra disse agorinha... Nada é impossível para Deus. Ah, mas o Senhor não sabe que eu estou passando lá em casa. Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Deus conhece eu e você do ventre das nossas mães. Ele sabe o que está acontecendo na minha vida e na sua vida. Deus tem o controle de tudo, mas tudo há um tempo certo e determinado. O mestre chamou aquela mulher encurvada. Quem já leu essa parábola, a passagem da Bíblia? Essa mulher, apesar de sofrer uma enfermidade há 18 anos, continuou subindo à sinagoga para ouvir a palavra. Mas você imagina uma pessoa enferma há 18 anos subindo à sinagoga para ouvir a palavra. Eu creio que no primeiro mês foi tudo tranquilo, no segundo mês também, primeiro ano, no terceiro ano, ela já estava cansada, mas ela não desanimou. Ela continuou ali 18 anos subindo à sinagoga para ouvir o quê? A palavra do Senhor. E quando o mestre encontra aquela mulher, ele disse, e vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, está livre de tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificou a Deus. Está em Lucas capítulo 13, versículo 10 a 13. Ah, mas eu estou com uma enfermidade faz 10 anos, a mulher estava há 18. O Esdra diz que aquele coxo estava há 40. Aquele homem que estava na porta do templo chamado Formosa, onde Pedro e João iam subindo, diz que ele tinha mais de 40 anos e era colocado todos os dias à porta do templo, esperando ali para receber o quê? Uma ajuda. Mas quando Pedro e João subiram juntos, eles disseram: levanta-te, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou. E o mestre está dizendo: levanta-te. Não importa o que você está passando, eu quero te levantar, eu quero te curar, eu quero te transformar nesta noite. Quinto personagem, quinto chamado: o mestre te chama para ver as suas maravilhas. O mestre chama para ser uma nova criatura, ser filho de Deus, para entender as promessas que ele já preparou para a minha vida e para a sua vida. Crame ao Senhor, fale ao Senhor. Aquele homem estava lá à beira do caminho, mas ele clamou. O nome dele é Bartimeu, o ceguinho de Jericó. E quando Jesus passava, ele clamava. O que Jesus fez? Ele parou, pediu para alguém ir lá chamar aquele homem. Agora imagina alguém chegando ali, chamando ele, só olha, o mestre está te chamando, levanta-te, vem cá, eu vou levar você até lá. E quando ele chega, Jesus diz para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido uma casa, um carro, um bom emprego. Ele disse: não, eu quero ver. E Jesus disse: a tua fé te curou, olhe, enxergue. Amados, é preciso crer que o Senhor está no controle das nossas vidas. Se nós olharmos lá fora, nós vamos perceber que o Senhor Jesus está voltando. Mas nós precisamos entender que a família do Senhor Jesus, escolhida, que o mestre tem um chamado, precisa ser diferenciada. Precisa ser separada para que possa herdar, entrar na terra prometida. E o Senhor já preparou, o Senhor já guardou, o Senhor tem feito algo tremendo na minha vida e na sua vida, e nós muitas vezes nós não entendemos, nós queremos mais e mais e mais, e o Senhor está batendo na porta e nós queremos mais. Diz que tinha dois irmãos ricos, fazendeiros, e as suas propriedades eram às margens de um córrego, de um riacho. O que separava era apenas o rio. Um morava do outro lado e o outro do lado de cá. E eles, para se encontrar, caminhavam num caminho estreito, cerca de 3 quilômetros. E diz que todos os dias caminhavam de lá, outro de cá, e se encontravam ali naquela cabeceira onde tinha a ponte. E todos os dias estavam juntos. Dividia as ferramentas, dividia as vitórias, plantavam juntos, mas certo dia, por uma palavra mal entendida, brigaram. Brigaram e não tinha mais jeito, e aquilo afastou um do outro. E o irmão mais velho, certo dia, estava levantando, e alguém bateu na porta. Ele abriu a porta, aquele senhor se identificou, falou: eu sou o carpinteiro. O senhor tem algum serviço aqui na fazenda? Ele disse: sim, eu tenho. Está vendo aquela casa do outro lado do rio? Aquela casa é do meu irmão mais novo, mas nós brigamos. Eu não suporto mais ele. Está vendo aquela madeira ali perto do leito? Sim. Então construa para mim aqui uma cerca. Fecha isso daqui para mim. Constrói aqui algo que eu não consiga mais ver a casa do meu irmão. E aquele carpinteiro disse: o senhor tem prego, tem pá? Ele disse: tenho. Preparou tudo aquilo e foi para a cidade. Quando chega à tarde, o fazendeiro, ele olha imediatamente e não vê a construção da parede. Ele fica muito enfurecido, ele fica muito bravo. E chega para aquele carpinteiro e diz: você não cumpriu com a promessa, com o nosso compromisso? Ele disse: eu acabei de construir, o senhor não viu? Falou: vi, eu vi que você construiu uma ponte, ligando a minha casa ao outro lado do rio. E aquele carpinteiro olhou para ele e sorriu. E de repente, ele continua bravo com aquele homem. Depois de tudo que eu falei para você, que eu estou brigado com meu irmão, que eu não quero ver ele, você me constrói essa ponte ligando a minha casa à casa dele. E de repente, o irmão dele vem de braços abertos em direção a ele. Ele para e continua indagando aquele carpinteiro. Mas de repente, ele não conseguiu resistir. Ele sai correndo também de braços abertos. E no meio daquela ponte, os dois se abraçam. E começam a chorar. E começam a lembrar aqueles momentos felizes. E o carpinteiro pega as suas ferramentas e começa a sair. Ele diz: Senhor, por favor, espere. Eu tenho mais serviço para o senhor aqui na fazenda. Ele disse: eu não posso ficar. Eu gostaria muito de permanecer com vocês, mas eu tenho outras pontes para construir. Eu pergunto para você, como que está a ponte que liga você aos seus parentes, à sua família, aos seus filhos? Essa ponte permanece aberta? Ou você construiu cercas e muralhas separando essas pessoas que te amam? Nessa noite o mestre está dizendo: construa pontes. Ligue pessoas que você ama de um lado para o outro para você encontrá-las. Não deixe que as cercas venham fazer com que morra no seu coração a minha palavra. Não deixe que o ódio, que o desentendimento, que a mágoa venha construir cercas e muralhas, mas sim construa pontes que liga você ao caminho do Senhor Jesus. O mestre está dizendo para mim e para você, ele chama as pessoas, ele chamou aquele ceguinho, aquele homem saiu, quando chegou ali o mensageiro, disse: tenha ânimo, levanta-te, o mestre está te chamando, e aquele homem saiu glorificando ao Senhor Jesus. Aqui me chama a atenção que o ceguinho foi curado, ele não parou, ele não continuou, ele não voltou nem para pegar a sua capa, ele seguiu ao mestre, glorificando e louvando o nome do Senhor Jesus. Mais um ponto que o mestre nos chama nessa noite é para entrar pela porta da vitória. Você já parou algum dia para pensar: se Jesus voltar agora, você está preparado para entrar na porta da vitória? Ou você tem falado: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Volte amanhã, eu quero orar mais um pouco. Vamos imaginar que Jesus volte essa noite. Ele está dizendo: o mestre está te chamando para entrar pela porta da vitória. O mestre chama para entrar como os justos entrarão. A porta da graça, a porta da glória, a porta da esperança, a porta da alegria, a porta da felicidade, a porta do amor, a porta das bênçãos celestiais. O salmista diz no Salmo 118, né, versículo 19, versículo 20: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor, que é a porta do Senhor pela qual entrarão os justos. No dia do juízo final, os justos entrarão pela porta. E esta porta que está aberta para você, esta porta que Jesus está dizendo: eu estou abrindo a porta da vitória. Ah, mas eu não estou com problema com a minha esposa, com meu filho. Ele está dizendo: esta noite é noite de restauração, é noite de pedir perdão, é noite de entendimento, é noite de restauração, é quarta-feira, é culto de libertação. O mestre está dizendo: a porta que eu preparei para você, ninguém vai fechar. A porta que eu preparei para você, ninguém vai fechar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele não está batendo na porta da casa, da igreja, mas na porta do seu coração. Abra o seu coração. Ah, mas eu estou com um problema na justiça. Eu não consigo mais olhar para aquele irmão. Jesus está dizendo, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Ouça, porque eu estou no controle da sua vida. Ah, mas eu estou enfermo, já faz 10 anos, a mulher tinha 18, o outro tinha 40. Quando Jesus entra com providência, não importa onde é que você está, Ele está te vendo. Pedro estava pescando, Paulo estava perseguindo a sua obra, a mulher estava 18 anos, Zaqueu estava escondido, o ceguinho estava lá, não podia ver, mas clamou o Senhor Jesus. Amados, os dias são terríveis, mas Jesus está dizendo, estou batendo a porta, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz a igrejas, está em Apocalipse 3, 20 e 22. Você quer ouvir o chamado do Senhor Jesus? Eu quero pedir para o grupo de louvor vir aqui à frente. Nós vamos fazer um tempo de oração nessa noite, porque Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer curar, Deus vai curar pessoas aqui essa noite. Deus tem algo tremendo. Derrama, Senhor, envia, Senhor, o Teu Espírito, ó Pai, para que inunde os nossos corações, para que transborde, ó Pai, para que nós possamos realmente sair daqui curados, santificados, transformados, porque Deus tem algo tremendo para você. Mas você pode estar dizendo, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus, Ele está te chamando. Se você ouvir a voz dEle, no final você vai sair daqui com o seu nome escrito no livro da vida. É Deus de amor, é Deus que tem compromisso comigo e com você, mas Deus tem ciúmes de nós. Ele não permita que nós permanecemos da forma que nós estamos. Ele quer que nós tenhamos a nossa vida mudada e transformada em nome de Jesus. Aleluias. Eu convido você a ficar de pé. Eu convido você a abrir a sua boca. Eu convido você a louvar nessa noite, eu convido você a glorificar nessa noite. O Espírito Santo de Deus está do seu lado, Ele quer que você fale em línguas, Ele quer que você tenha a tua vida transformada em nome de Jesus. Aleluias. Coloque os teus anjos, Pai amado, Pai querido, acampado nesta casa de oração, ó Deus. Estenda as tuas mãos agora sobre essa senhora, ó Pai, sobre esse senhor, sobre esse jovem, ó Pai, muda essa história, Pai, em nome de Jesus.
Nome, me provaste amor eterno, as batidas do teu coração são todas por mim. Disseste nunca te esquecerei e jamais te deixarei. Voltarei para te buscar, para junto a mim ficar. Estou à porta.
Toda a igreja juntos agora.
Deixa-me entrar,
Senhor Deus,
cear contigo e sempre aí ficar no teu coração, um pedaço do céu, o selo do Espírito que rasgou o véu. Thank you.
curando. Vai curando, ó Pai, vai libertando, Deus. O Senhor chamou, e todo o Senhor chamou, o Senhor curou, Pai. Aleluia, santo, santo é o teu nome.
E provaste amor eterno. Nas batidas do teu coração.
Santo, santo é o teu nome. Eu quero convidar você agora, que ainda não aceitou a Jesus, que está aqui essa noite, que recebeu o chamado do Senhor Jesus. Se você está entre nós, você diz: eu ainda não aceitei a Jesus, eu não tenho meu nome escrito ainda no livro da vida, mas essa noite eu fui tocado, eu quero conhecer você. Onde você está, levante a sua mão. Diz: eu quero ter um compromisso com Deus, eu quero ser tocado, eu quero receber, eu quero permanecer na presença do Senhor Jesus, mas eu quero ter a minha vida transformada. Tem alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, ou se distanciou, está afastado e quer receber nessa noite? Levante a sua mão. Amém. Agora você que nessa noite recebeu o chamado do Senhor Jesus, E você que quer ter a sua vida transformada pelo Mestre, eu convido a você, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Hoje é quarta-feira, é dia de restauração, é dia que Deus quer mudar a minha vida e a sua vida. Eu convido você, venha à frente, que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Ah, mas eu estou com uma enfermidade, Deus vai curar, porque Deus cura. Ah, mas eu estou com uma dor, Deus cura. É Deus que vai curar você, porque eu não curo ninguém. Eu sou como você, de carne e osso, eu sou ser humano, mas o Deus que eu sirvo, que nós servimos, quer tocar sobre você. Eu convido você, não tenha medo, não tenha vergonha, venha aqui para frente. Nós vamos orar uns pelos outros. Nós vamos nessa noite fazer algo aqui tremendo que o Senhor está nos pedindo, porque o Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer que nós nos aproximamos dEle cada vez mais, mas em oração, com clamor, com palavras. Ele quer ouvir a minha voz, Ele quer ouvir a sua voz. Aleluias. Amados, talvez você não quer se levantar, não quer dar um passo à frente, mas eu vou fazer a vontade do Pai. Tem ainda pessoas que precisam nessa noite receber a cura, e essas pessoas ainda não estão aqui à frente, e eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu quero, porque Deus vai transformar a sua vida. Você saiu de casa hoje e disse: Deus, fala comigo. Ele diz: eu estou te chamando, eis-me aqui, mas eu quero que você dê um passo em minha direção. Caminhar na direção de Deus é como andar, é dar o primeiro passo. A partir da hora que você dá o primeiro passo, Deus faz as demais coisas. Deus realiza a grande obra. Aleluias. Pode vir. Pode vir. E se você que Deus está chamando no vinho, eu vou te convidar, porque eu não vou deixar de fazer a vontade do Pai. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo é o teu nome, meu Pai. Glorificado seja o teu nome, Pai amado, Pai querido. Aleluias. Eu ia te chamar, minha irmã. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Deus tem algo tremendo para a sua vida nessa noite. Deus, eu subi para te chamar e Deus te enviou. Eu quero que você troque, você abraça essa menina. Só troque de lugar vocês duas. Ele quer que você abraça ela. Vem você isso. Deus tem tremendo algo para você, através de você, na obra do Senhor Jesus. Eu quero que neste momento a igreja toda estenda as mãos para cá. E nós vamos fazer um clamor. Pai amado, Pai querido, aqui estão teus filhos, oh Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe o que cada um nessa noite está pedindo a ti, ó Pai, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, começa a fazer uma grande obra, ó Pai, começa a curar neste momento, ó Pai amado, começa a transformar a vida dessa pessoa agora, ó Pai, ó Deus, vai tocando, vai tocando, vai tocando, ó Pai, jogue sobre terra agora toda a armadura do inimigo, ó Pai, porque o Senhor é Deus de amor, o Senhor é Deus de maravilha, ó Pai, Deus está abrindo porta de emprego, Deus está fazendo uma transfusão de sangue, Deus está curando aqui, Deus está libertando. Creia, minha irmã, somente creia no Senhor Jesus, que Ele tem o poder para mudar a sua vida. Ai, Senhor, ai, Pai, você está dizendo quanto tempo eu tenho pedido? Ele está dizendo: é hoje, é agora que eu estou mudando a sua vida, é agora que eu estou transformando a sua vida. Ah, Senhor Jesus, continue trabalhando, Pai, vai cuidando, Pai, vai transformando, Pai, essa senhora que está com dor agora, Pai, na coluna, Pai, nas pernas, Pai, no braço, aonde estiver alojada, Deus, tire agora em nome de Jesus. Coloque os teus anjos aqui agora, Pai amado, Pai querido. Ah, Senhor Deus, ah, Senhor Deus, eu te peço agora, ó Pai, visite, Pai, essa irmã que não pôde vir hoje, ó Pai, que ali está em casa agora ouvindo através do rádio, e ela está pedindo: Deus, toca sobre mim agora, ó Pai, faz a grande obra em nome de Jesus. Deus, não deixe que ninguém volte para casa, ó Pai, da mesma forma como chegou, mas eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Vai curando, ó Pai amado, ó Pai querido. Vai transformando, ó Pai amado, ó Pai querido. Toque, ó Pai, do fio de cabelo até a sola dos pés, ó Pai. Liberte, ó Pai, tire todo o mal, ó Pai. Toda a enfermidade, ó Pai, para que teu filho possa testemunhar em nome de Jesus. Deus, eu te peço, ó Pai, que nesta quarta-feira de libertação, o Senhor vai curando, ó Pai, o Senhor vai libertando, ó Pai, o Senhor vai tocando, ó Pai, o Senhor vai dando a vitória, Pai, em nome de Jesus. Eu quero agora, neste momento, ó Pai, te pedir, Pai amado, ó Pai querido, em especial, Pai, pela vida deste homem, ó Deus, que tem feito a tua obra com tanto carinho, ó Pai, com tanto amor, ó Pai, mas tem vez que o inimigo tem atrapalhado, ó Pai. Eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, coloque as mãos sobre ele, Pai amado, ó Pai querido, vem curando, ó Pai, vem transformando, tira todo esse mal que lhe incomoda. Ó Deus, entra com providência agora, Pai. Eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra, Pai amado, ó Pai querido, cure, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todos aqueles que creem, digam amém.